בעזרת השם, דף מ' ז', תתג'בה מציע, עולה פרסור, שלום עליכם. סתמוס דף מ' ו' עמוד ב', ותשמעלי, אמר רבא, אמר רבונה. כפלו סביו, מכל לי באלו קנה. טוב, אני עובד שגם רשימון נפל, רשימון אני רוצה לקומפרה את הפרודוט הסיום, כואז מועדס כאותן להם ימיון. שימון הוא פרקומתו כוונטס מועדס סיום, כאו ולור, יעשה איתו, יחסבו אז מועדס. איתו, פלו רבא, נומי של רבונה, Reuven, quando entregou o dinheiro a Shimon, ele instantaneamente se tornou doido do produto de Shimon, mesmo que não recebeu o produto nas mãos dele. Veshlo alavonah, começamos vemos aí em cima. Porém, Shimon pode dizer, peraí, você me deu pouco. Eu recebi 5 sextos do valor do objeto, ou menos. Então você, Reuven, tem que me pagar mais. A lei da onah, se Shimon recebe esse valor e tem esse prejuízo, o Reuven tem que pagar, completar o que ele deve. Mas se Shimon recebeu mais do que 5 sextos do valor do objeto, ele não tem como exigir de Reuven pagar mais. Então, explica aqui a Gemara, Kanafar Gavdelo Mashach. A lei, aparentemente, não é assim. Como a gente viu nos anos passados, que quando Reuven paga para comprar um objeto de Shimon, Reuven se torna dono do objeto quando ele recebe o objeto nas mãos dele. Fala aqui, Agmaná, que é diferente. Alfa Gavdelo Mashach. Reuven se tornou dono desse produto de Shimon quando ele pagou. Por quê? De que mandelo capit canad que halipindami. Veis para lá, voná. De macholo, mechali beelo, que amarle. Espera, Agmaná, primeira explicação do que disse Ravuna. Vamos uma outra explicação na sequência. A primeira explicação é que quando Shimon diz: eu aceito suas moedas e nem se interessa em saber qual o valor, essa transação não é uma venda, é uma troca. Que por padrão, Reuven chega para Shimon e fala, vamos trocar objetos. Então, um se interessou pelo objeto do outro, independente do valor, tem uma troca. Quando existe uma troca e algum objeto é entregue, então isso causa a troca de posse do outro objeto. Então aqui também, essa transação não é uma venda, porque o vendedor nem está interessado em saber quanto ele está recebendo. É uma troca. Quando ele vende as moedas a Shimon, isso causa a troca de posse do produto de Shimon, passa para a posse de Reuven. Assim fala Rav em nome de Ravuna, e mais ainda, mesmo que é uma troca, Shimon pode dizer que ele foi enganado. Ele sofreu a onaá. Ele recebeu 5 sextos ou menos do valor que ele merece. Por quê? Porque os termos dessa troca eram mechol li be'elo. Os termos são termos de uma venda. Essa transação está na categoria de uma troca, porém tem as obrigações de uma venda. Em uma venda, o comprador ou vendedor que foram enganados podem dizer, eu recebi, sofri esse prejuízo de 1 sexto do que eu mereceria receber, ou eu tive que pagar 1 sexto a mais do que eu deveria pagar. Então, vamos consertar a situação. Então, os termos dessa troca são os mesmos termos de uma venda com relação à lei da onaá, a lei da trapaça. Assim fala Rav em nome de Ravuna. Porém, Rav Abba ama Ravuna. Rav Abba diz em nome de Ravuna diferente. Mechori belo kaná veno alavoná. Nesse caso, Shimon não tem como dizer que ele foi enganado. Ele nem se interessou em saber qual é o valor das moedas de Reuven. Então ele aceitou o risco. Mesmo que ele receba menos, ele está disposto a vender. E não tem como dizer que ele foi enganado. Então existe um debate entre os dois sábios sobre a opinião de Ravuna. Pshita, essa lei é clara, conforme Ravuna. Uma situação de venda que o vendedor não está interessado em saber o valor que ele está recebendo. Então é como se está na categoria de uma troca, como foi dito. O que acontece se o oposto? Halip no Makpidale, uma ação de troca, que os dois partidos querem saber qual é o valor que estão recebendo. Mas qual é a lei? Será que uma situação dessa de uma troca, que eles estão preocupados em saber o valor que eles estão recebendo, essa troca entra na categoria de uma venda? Seria ouvir falar para Shimon, vamos trocar de objetos. E não perguntam qual é o valor. Quando o primeiro objeto é entregue, isso causa a troca do segundo objeto, instantaneamente. Numa situação de venda, não. Na situação de venda, quando um entrega o pagamento, ele não é dono do objeto ainda, enquanto ele não recebeu pessoalmente. Então, será que uma troca, que eles estão preocupados em saber os valores, é como se fosse uma venda, tem as mesmas leis? Amaravada barava tashma, fala o sábio uma prova. Resheto fez para tu ve o medo bachaverov, amalo para tcha lema. לחמור אני צריך, יש לי חמור שאני נותן לך, פרטך בכמה, בכך וכך, אמור לך בכמה, בכך וכך. Fala Brayton um caso. Reuven está com a sua vaca no recinto público para vender. Shimon fala, o que você quer? Reuven fala, eu preciso de um burro. Shimon diz, eu tenho um burro. Quanto você quer pela sua vaca? X. Quanto você quer pelo seu burro? Também X. Então vamos trocar. Então a troca, que eles estão preocupados em saber o valor que eles estão recebendo. משך בעל החמור את הפרה, ולא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור, עד שמת החמור, לא קנה בעל החמור את הפרה. אגונדסאו פוי, כזה דברה את השימון, וכי הודונו דובוכו, אלי פייס המשיכה דווקה, אלי פושו הווקה פרדיקירי. יובוכו מוכר, נסי מומנטו. אידאו פעלה ברייטה, שימון דבוב יווקה הראובן, יופרז'ויזו דובוכו את אלי די שימון. אידאו כיסווה דקיש, ממינה החליפינו מקפיד עליהם, לא קנה. Você vê que numa situação de troca, eles estão preocupados em saber qual é o valor recebido. É uma venda. Então, quando ele vendeu a vaca, ele está pagando para comprar o burro. Não comprou o burro ainda. Não é dele ainda. E Shimon ainda é o dono. E o burro morreu, pertencendo a Shimon. É prejuízo de Shimon. A vaca é devolvida a Reuven. Então, aparentemente, você vê daqui, essa breve uma resposta à questão de antes, que uma troca, que eles estão preocupados em saber qual é o valor que tem. Isso é na categoria de uma venda. Amarava, Rava discute com isso que foi dito. Ato Halip, Mbechuf, Tereaskina, será que, quando se trata de uma situação de troca por padrão, o caso é que tem pessoas tolas fazendo a troca? Uma pessoa vai trocar um objeto com outro e não quer nem saber se qual é o valor do objeto que ele está recebendo, se é um objeto de boa qualidade, falsificado, original, quebrado. O valor reflete a qualidade. Não pode ser? Delocapte, será que esse é o caso que a Torá menciona? Uma situação de troca? Falava que não. Ela colocou ali o microbatcapte. Vekaná. Falava. Uma situação normal de troca é uma situação que as pessoas estão sem interessadas em saber qual o valor que eles estão recebendo, recebendo esse produto. Vekaná, mas que não é isso que a Breta quis dizer, esse caso da vaca e do burro. Damali, Hamur e Parávitele. O machaca está parado, mas daí não machaca está ali. Teloava lei mexicá me alha. O que a Beta veio dizer é, uma outra lei, falava. Reuven, que é o burro de Shimon. Shimon diz, eu quero a sua vaca e mais um carneiro. E Reuven fala, tudo bem. E deu a vaca a Shimon. Shimon fez a mexicá da vaca, se apoderou da vaca, mas não do carneiro. Aí o burro morreu. Fala, Braita, que mesmo que é uma ação de troca, foi mirava. Quando eles são preocupados com o valor, também é uma troca. Então, quando Shimon ele puxou a vaca e não puxou o carneiro ainda, ele não recebeu o que ele deveria receber. Então, Reuven ainda não é dono do burro. Quando o burro morreu, morreu na posse de Shimon. Por isso, Reuven fica com a vaca e com o carneiro dele. Shimon fica com o prejuízo do burro. Isso que a Breta quis dizer para falar Rava. Então, isso é um debate. Uma situação de padrão de uma troca, uma situação que eles estão preocupados em saber o valor do que eles estão recebendo, ou não, eles estão interessados no produto, independente do valor. É um debate. Amar Mar falou o sábio anteriormente, Meholi Beelu Kana Veshlo Alavona, falou o Rabbi em nome de Ravuna, a primeira opinião que a gente viu, quando o Shimon não está interessado em saber quantas moedas o Reuven está oferecendo, então, Shimon recebendo as moedas, isso causa a transferência de posse do produto a Reuven. Automaticamente, como a gente viu. Lema Savaravuna Madbena Sehalip. Se a explicação do que disse Rabi em nome de Ravuna é como a mulher explicou. Porque é uma venda, que o vendedor não está interessado em saber o valor que ele está recebendo, é uma troca. Então, a transferência de posse do produto é instantânea. Então, seria uma prova daqui que conforme Ravuna, quando a pessoa troca uma moeda por um produto, a entrega da moeda causa a transferência de posse do produto. E vimos que é um grande debate nos abrimos passados. Alô, não tem prova que essa é a opinião de Ravuna, porque podemos explicar o que Ravuna disse diferente. Ravuna Savada Kirabiokana Damar Dvarturama Otkonot. Ravuna concordaria com Rava que numa situação de venda, mesmo que o vendedor ele não esteja interessado em saber quando ele está recebendo, isso é uma venda ainda. E mesmo assim, quando Reuven paga as moedas a Shimon, Reuven será dono do produto, mesmo antes de receber. Por quê? Porque Ravuna pode sustentar como Rabi Yohanan, que disse Rabi Yohanan, Dvar Torah Maot Konot, Mabru Bishikha Konak, Zera Shama Yomad, Zipur Hiteha Baalia. Então, Rabi Yohanan sustenta, como a gente vê melhor na sequência, que pela Torá, quando o comprador paga por um produto, ele já é dono do produto. E pela lei rabínica, ele tem que receber o produto fisicamente. Fazer a Meshihá, trazer para o domínio dele e se apoderar, adquirir posse. Vamos ver o motivo desse decreto rabínico na sequência. Então, Milta de Shriha Gazu Barabaná, Milta de Lo Shrihelo Gazu Barabaná. E quando os sábios decretaram esse decreto, fala Rabi Yohanan, é só numa situação de uma venda comum, uma venda normal. Numa situação de venda rara, estranha, os sábios não decretaram isso, porque os sábios não decretam em situações estranhas. Então, nesse caso que o vendedor não quer nem saber quando está recebendo, e fala dar as suas moedas e não importa o valor, é algo bem estranho, e sobre esse caso os sábios não decretaram, então mantiveram a lei da Torá, que quando o Reuven pagou as moedas para Shimon, ele tomou posse do produto de Shimon. Por isso, fala vou na sua lei, Reuven já é dono do produto mesmo antes de receber fisicamente, porque é um caso estranho. Então não tem prova qual é a explicação da opinião de Ravuna. Se o motivo é porque é contrário de uma troca, ou não, como a gente acabou de falar, que Ravuna vai como Rabi Yohanan. Amalei Marhuna Bered Ravnachum de Ravashi, fala Marhuna, filho de Ravnachum para Ravashi, Atu Nachim Atnitula, Ananachim Atninala, Vechena Maravuna, Ema Bela Sechalip. Vocês estão na dúvida qual é a explicação da opinião de Ravuna? A gente já sabe. Foi transmitido o ensinamento de Ravuna que numa sessão de troca de uma moeda por um produto, a entrega da moeda não conclui a troca, não efetua a troca de posse do produto. Então é óbvio que a explicação do que disse Ravuna é como a segunda explicação, que Ravuna vai como Rabi Yohanan. Bamekonim, agora fala Gmará com relação ao Kinyan Sudar. Uma das formas de troca é o Kinyan Sudar. Quando Reuven quer dar, digamos, um boi a Shimon, então, é possível levantar um objeto de valor, como um sudar, um lenço, e efetuar a troca de posse. A posse do boi passa para Shimon. A questão é como é que se faz isso. Rav Amar Bekirav Shikone. Fala Rav, o receptor, Shimon, vai receber o boi, dá um objeto a Reuven. Denin Halela Kone, Dereav Makne, Kone, Kehdelim Avelik Nelein. Porque o comprador, o receptor do boi, tem interesse que o doador receba o objeto. E em troca disso, o doador dá a posse do boi para o receptor. Assim falará. Então, quem dá o objeto é o que está recebendo o boi, dá o objeto e recebe o boi. Velevia Marbekirav Shilmakne. Fala-lhe que o Kinyan Sudar é feito de forma diferente. O doador do boi, Reuven, vai dar um objeto a Shimon como um lenço, e Shimon vai adquirir o lenço e também vai adquirir o boi. Que depois não lembra de Kaman, como vai ser explicado na sequência qual é o mecanismo. Amarei Ravuna me descarta de Rava. Fala o sabe para Rava. Velelevide amar bekirav shel makne haka kani ara agav glima. Fala Ravuna me descarta para Rava. Conforme Levi, qual seria a lei se Reuven está dando um imóvel a Shimon, não um boi? Então, Reuven dá o objeto a Shimon. E de passagem, Shimon adquire também posse do imóvel. Isso vai contra a Mishnah. A Mishnah em Kiddushin fala o Kinyan Agav. A pessoa que adquire um imóvel pode adquirir de passagem também objetos móveis. Reuven quer dar um imóvel para Shimon e também utensílios. Shimon pode fazer o ato de adquirição, mas é Kinyan, para se apoderar do imóvel. E de passagem ele pode adquirir também os utensílios. Mas não, o oposto. Aqui conforme Levi, Shimon recebe um objeto móvel e adquire posse do imóvel de Reuven. Isso vai contra a Mishnah? Amalei, falava para Ravuna me descarta. E Ava Levi, Rava Mapik, Lapa, Pulsa e Nedura. Se Levi estivesse aqui, ele teria te castigado por ter dito isso. Misavad Grima, Maknelei. Não é esse o mecanismo. Não é que Reuven dá o lenço e de passagem Shimon adquire também o boi ou o imóvel. Não é esse o mecanismo. O mecanismo é que Shimon, aceitando o objeto de Reuven, demonstrou um certo reconhecimento a Reuven. Considera Reuven. A pessoa não vai receber um objeto de qualquer um. Então Reuven, ele recebeu esse reconhecimento de Shimon, recebeu algo. Teve algum proveito. Em troca desse proveito, Reuven dá a posse do que seja para Shimon. Esse é o mecanismo. Maquetana, esse debate entre Rav e Levi, como é que se faz o Kinyan Sudar, é o mesmo debate desse Tanaim. Vezod lefanim, beisera legeulah, baratmurah, lekaim kodavar, shalaf, ishnalo, venatalereu. O pasuk da Megilat Rut se trata de Boaz, que está adquirindo um campo de um goeiro, de um vendedor. E o caso foi que essa venda foi oficializada com o Kinyan Sudar. Foi entregue um sapato e oficializou a venda. Então fala a Braita explicando esse pasuk, Geulazu Mechira. Por isso que o pasuk fala que o Kinyan Sudar oficializa uma Geulah, Geulah é uma venda. Como o pasuk diz. Tmura zu halipin, tmura uma troca, halipin. Então o Kinyan Sudar oficializa uma venda, faz com que os compromissos da venda se recaiam e também faz a troca de posse. Vehenu omer, lo yachlifin vlamiroto, lekem kodavar sharif shishnalu. Como faz o pasuk menciona o halipin, a troca e menciona lá o Kinyan Sudar. Viratam ereu, um deu para o outro o sapato. Minatam ebi, quem é que deu para quem? Boaz está adquirindo o campo de outra pessoa. Boaz está na goeira. Fala na cama com o Rav. Quem dá o objeto para o Kinyan Sudar acontecer é o receptor. Então o Boaz está recebendo o campo, deu o sapato. Rabi Udão Amelo, goeira está na Boaz. E Rabi Udão Amelo, Levi, quem é que dá o objeto é o doador, o vendedor. Então esse vendedor do campo deu a Boaz o sapato e o Boaz também adquiriu o posse do campo. Tana fala Braita, Konin, Bekli, Afapi, Shen, Boshavi, Prudá. Fala Braita, para o Kinyan Sudar valer, não é necessário que esse objeto tenha algum valor monetário. Mesmo que não tenha nenhum valor monetário, oficializa uma venda, causa uma troca de posse. Amarav Nachman, Lo Shano, Ela Bekli, Amlepeni, Lo. Vimos esse debate no shiur anterior, uns demais. Fala Rav Nachman, para a troca valer, tem que ser entregue um utensílio. Para o Kinyan Sudar vale também, tem que ser levantado o utensílio. Algo que não é um utensílio, não serve. Rav Sheshi Tamar, afirma o Beperot. Fala Rav Sheshi, qualquer coisa móvel funciona. Um utensílio, um alimento, matéria-prima, um animal, dá no mesmo. Mas Tamar de Rav Nahum, qual é a fonte da opinião de Rav Nahum? Que tem que ser um utensílio. Amar Kranalo, Nabi Midrachinalo. Fala Rav Nahum, o pastor menciona que foi entregue um sapato, por que isso é relevante? Que diferença vai ser um sapato ou outra coisa? O pastor veio dizer que somente um utensílio serve para o Kinyan Sudar. Outra coisa não. Mas também de Rav Sheshi, qual o motivo da opinião de Rav Sheshi? Amrakar lekayem kol davar. Por causa do pastor lekayem kol davar. Então, literalmente, o pastor veio dizer que o Kinyan Sudar oficializa qualquer compromisso. Mas o pastor poderia ter dito uma linguagem diferente, não lekayem kol davar, lekayem kol maase, seria uma linguagem mais clara. Fala, o chefe do pastor vai dizer que lekayem kol davar, dá uma dica, lekayem bechol davar. Qualquer objeto funciona para efetuar o Kinyan Sudar, mesmo que não é um utensílio. Pergunta para Rav Nachman, name active, lekayem kol davar. O que Rav Nachman vai fazer com o pastor, lekayem kol davar? Ou lekayem kol davar, beniknim beminar. Fala, Agmará, Rav Nachman vai dizer que isso que o pastor fala, lekayem kol davar, é que qualquer compromisso, qualquer transação é oficializada com o Kinyan Sudar. Mas para fazer isso é necessário algo como um sapato, que é um utensílio. Rav Sheshi Nami Aktiv Nalo. Por que qual foi o Rav Sheshi do Pasuk menciona que foi lá usado um sapato para isso? Malak Rav Sheshi Mana Alô Davar Mesuyam Avkod Davar Mesuyam Lapuki Hatzir Imon Mechatzir Gozdelo. Rav Sheshi concorda que o Pasuk veio limitar um pouco a lei do Kinyan Sudar. Qualquer coisa serve para o Kinyan Sudar, qualquer coisa móvel. Mas tem que ser algo inteiro. Se a pessoa pega metade de uma fruta e tenta fazer o Kinyan Sudar, causar a troca de posse, por exemplo, isso não funciona. Tem que ser algo importante, algo inteiro. Amar Rav Sheshet, Berid Ravid. Fala Rav Sheshet, filho de Ravid. Keman katvina na'idna bemara de kasher de miknebe. O costume é, quando se faz um kinyan sudar, se oficializa algo, se escreve um documento também. E o texto é Bemana de kasher lemiknebe. Foi usado um título apropriado para adquirir com isso. Essas linguagens, essas linguagens específicas, como qual, quais opiniões vai essa linguagem do documento? Bemana la puk medrav shesh de amar konim beperot. O documento menciona um utensílio, isso não vai como Rav Sheshet, vai como Rav Nachman. Foi Rav Sheshet, qualquer coisa móvel funciona. Então a lei, aparentemente, já é como Rav Nachman, tem que ser um utensílio. Bekasher, porque me deixou algo apropriado, então veio limitar. Isso vai contra Shmuel de Amar Kunin, viramos a página, bem Aruka. Shmuel diz que para fazer o Kinyan Sudar, fazer a troca, oficializar algo, podemos usar também um utensílio feito de esterco animal. É um utensílio, e se vê do documento que não tem que ser algo apropriado, algo respeitoso. Um utensílio desses, poucas pessoas usam, não é algo apropriado, não é algo relevante e não causa a troca. Ou Kinyan Sudar. Lemiknya, para adquirir, Lepukemi de Levi, de Amar Bekirav Shilmakne. Então, o documento diz que quem forneceu o Kinyan Sudar foi o comprador, o receptor. Isso não é como Levi. Levi disse aquele que está dando, está transferindo a posse para o outro, ele fornece o utensílio. Então, Kamashwan Mikna Velobiknuibe. Então, se vê no documento que, como Rav, quem fornece o utensílio é o receptor. B. O documento diz dessa forma, com isso, veio limitar o que veio excluir. Rafapa Mademoutemadbe. Farafapa são utensílio que funciona, mas não uma moeda. Como a gente viu, uma moeda não oficializa com o Kinyan Sudar, não causa troca de posse. E Rasvid e Ravashi disseram que o documento veio dizer que um utensílio funciona para o Kinyan Sudar, mas não um utensílio que é proibido ter proveito. Por exemplo, um utensílio que foi usado para idolatria, que é proibido ter proveito, não funciona para o Kinyan Sudar. E cadê Amri? Tem uma outra versão dessas opiniões. Bei amarafapa lemote matbea. Isso que o documento diz, bei, com isso funciona o Kinyan Sudar. Eu dizer, mas não com uma moeda, só com utensílio, moeda não funciona. De cachê, algo apropriado, amarazide temaravashi lemote suraná, avamurika lo itzir. E conforme essa segunda versão, sobre isso que diz o documento, algo apropriado, falarazide oravashi, que não pode ser um utensílio que é proibido ter proveito, que não é algo apropriado para uso. E com certeza, um utensílio feito de esterco animal é algo não apropriado e não funciona para o Kinyan Sudar. Continuamos a Simon Koneita Madbea. Como a gente viu na nossa Mishnah, quando o Reuven vai dar uma moeda em troca de algum objeto de Shimon, quando o Reuven dá a moeda, a venda está suspensa ainda, está no meio. E Reuven pode dizer, me devolve a minha moeda. Shimon pode dizer, toma a sua moeda, eu não quero concluir essa venda. Mas se Shimon deu primeiro o objeto a Reuven, então a venda terminou. Reuven já tem o objeto nas mãos dele, já adquiriu o objeto em nome da compra, então ele está obrigado a pagar. E nenhum dos dois pode exigir o cancelamento dessa venda, porque os compromissos se recaíram com essa conclusão da venda. E a Mishnah fala a mesma coisa com relação a Shimon. A Simon é um produto e uma moeda é uma moeda. Então, se vão fazer uma venda de uma moeda por uma Simon, a entrega do Simon conclui a venda, mas a entrega da moeda não. Mas a Simon, o que é uma Simon? Amarav ma'otan itanot b'siman de betamerchat. Falarav, são moedas que não são usadas no mercado, são usadas mais como uma ficha para contar o número de pessoas que vão vir para casas de banho ou outro local. Então não é usado como uma moeda, é um produto. Meitve pergunta, mas não pode ser que isso que significa a Simon. Emichalelim maser shinel a Simon. Velo a maota entrou de cima lebeta merchatz. Fala a Mishnah, quando a pessoa tem o segundo dízimo, maser shinel, como a gente viu nos anos passados, ele quer fazer o resgate, para levar em vez das frutas para ir no shalom, vai levar o dinheiro. Ele tem que usar uma moeda considerável, uma moeda relevante. Não a Simon, nem essas fichas. Moedas são usadas para contar o número de pessoas. Mirada Simon, lá volta entrando de cima e betendo errado. Se vê dessa Mishnah, que uma coisa é a Simon, uma coisa são essas moedas usadas para contar pessoas. Mirri tem uma pruxa que me farei. Se você quiser dizer que a Mishnah veio explicar o que é o Simon e falou que são essas fichas, Belo Tanakh, a Breita não fala assim. O que fala a Breita? Mechalil Maser Shinel Asimon Dever Abidosa. Abidosa discute com a Mishnah de antes. Fala Abidosa, um Asimon pode ser usado no resgate do Maser Shinel. Machamim Omrim El Mechalilim. Os sábios dizem que não. Meshavim Shem Mechalilim Almaot Anitrod de Siman de Beza Menchatz. Todos concordam que não podemos usar essas fichas para contar pessoas para fazer o resgate do Maser Shinel. Então o que se vê daqui? Se vê que a Simona é uma coisa, as fichas são outra. Ela é Marabiuhan, por isso fala Biuhanan, mas a Simon pulsa. Fala Biuhan a Simon, uma moeda que não tem o cunho, não tem a marca do governo, do rei. E isso é um produto, porque não é bem aceito nos mercados. Vezra Biuhan também, como Rabiuhanan já explicou. Da Marabiuhan Abidosa, Rabi Ishmael, Amru da Vareha. Fala Biuhan Abidosa, Rabi Ishmael concordam com a mesma lei. Rabidosa Adamra, Rabidosa já foi dito que a pessoa que tem uma ser cheia para fazer o resgate pode fazer o resgate com o Asimon. Rabishmael Maí, o que disse Rabishmael? Detalha a palavra de Metzata, Kesser Beatha, Lerabot, Kolda, Varanissa Beia, de Rabishmael. O pessoal fala que a pessoa fez o resgate do Maser Sheni, ele pega o dinheiro, embrulha o dinheiro e vai para Jerusalém comprar comida. Então o que a Torá veio dizer? Com isso, qual foi a lei que sai disso? Betzarta kesser beyadcha. Fala Bishmael, davar nitzrar beyad. O que a Torá veio dizer, qualquer tipo de moeda que você embrulha, toma conta disso para comprar algo, gastar de certa forma, é válido para o resgate do Maser Shemim. Então, uma moeda que não tem um cunho, é um metal de valor, pode servir em certos mercados como um pagamento. Então, é válido falar Bishmael para fazer o resgate. O pidion hirul maser sheni. Rebbe Akiva omed rabot kol davar sheesh lav tsura. Rebbe Akiva discute e fala, não, betzarta significa tsura. Algo que tem o cunho, a marca do governo, isso pode ser usado para o resgate, o Asimon não. Então fala Yohanan, que é Bishmael, fala que podemos fazer o resgate com o Asimon, vai com o Rabi Dosa. Aparentemente a lei é como Rebbe Akiva, que para fazer o resgate é necessário fazer com uma moeda que tem marca, o cunho. Keitzer mashach emero perot, não natan no maot, não yachol lakzoibu. A Mishnah menciona aquela lei que a gente viu antes, quando a pessoa está comprando algum produto, ele paga, ele ainda não é dono desse produto. Então, sobre isso, fala Gemara, Amar Rabbi Yohanan, Dvar Torah Maot Konot, Miprimah Amru Meshichah Kunah. Rabbi Yohanan fala que pela Torah, a pessoa que paga por algum objeto, já é dono. E os sábios que decretaram que não. Por quê? Um receio rabínico. O que acontece se alguém vai comprar um lote de trigo em Shimon, como a gente viu esse caso ontem? E Reuven já é dono desse lote, mas não recebeu ainda a mercadoria. E vai acontecer algum incêndio no armazém de Shimon. Shimon vai, por natureza, ele vai salvar o que é dele primeiro. E se der, ele salva o que é de Reuven. Se não, não. E existe esse risco. Então, para isso não acontecer, Reuven sofreu um prejuízo. Shimon vai dizer, olha, sinto muito, o seu trigo se queimou no meu armazém. E é prejuízo seu. Então, Reuven não é dono do trigo ainda, quando ele não recebeu fisicamente. O receio não é que alguém vai incendiar o armazém de Shimon, porque esse que incendiou tem que pagar para Reuven. O receio é que vai acontecer um incêndio acidental. Shimon não tem culpa. O Reuven perdeu o trigo dele e não tem como cobrar de ninguém. Foi um acidente. Então, vamos falar que esse trigo pertence a Shimon ainda, mesmo que já foi pago. Para que ele salve o trigo e dê para Reuven o que Reuven merece. Reshakish discute com Rabi Yohanan. Reshakish diz que pela Torá a pessoa só adquire posse de algum móvel quando ele recebe fisicamente. Quando ele paga, não. Maitama de Reshakish, qual é a fonte de Reshakish? Amarkhir timkirum imkalam iterra ou kanum miyada biterra. Então o passuk se trata da Oná, a gente viu antes, quando numa situação de compra e venda, se o comprador sofreu algum prejuízo, pagou um sexto a mais do que deveria pagar, ou mais do que um sexto, ou o vendedor recebeu um sexto a menos ou menos do que isso, então eles têm como reclamar e exigir o que eles merecem. Então a pessoa que fala, se acontecer uma venda ou uma compra, existe a lei da ONA, é uma redundância. Fala desta aqui. Quando a Torá fala, aconteceu uma venda é uma compra e venda. O que o pastor vem dizer, fala de Shakish, é para a pessoa, liknot, ou kanomiyada miterra. Davar mikne miyadeh. Tem que receber fisicamente miyah, receber das, da posse desse vendedor para se tornar o dono. Se ele pagou, ele ainda não é o dono. Assim deixa aqui, te explico o passo. Rabbi Yochan amar miyadeh motekar kadilet beonah. Rabbi Yochan disse que não é isso que o passo veio dizer. Miyad, receber das mãos, é para dizer em que caso existe a lei dessa onah. Se algo móvel foi vendido, ou o comprador ou o vendedor sofreu um prejuízo, aí existe a lei da onah e vão ser pagos. Mas se um imóvel foi vendido, não tem a lei da onah. Na situação de um imóvel, o vendedor não pode dizer que recebeu menos do que ele merece, ou o comprador pode dizer que ele pagou mais do que ele merece. Não, o imóvel não tem um valor fixo. Então o valor do imóvel é o valor que foi pago. Esse é o valor justo. E ninguém pode dizer que foi enganado. O vendedor pode dizer que vai cobrar quanto ele quiser por um imóvel, para ele esse é o valor. O comprador pode dizer que vai pagar quanto ele quiser por esse imóvel, porque ele diz que esse é o valor. Se concordaram e o pagamento aconteceu, não tem a lei da onah. Ninguém pode reclamar que foi enganado. Então fala, meu rei, isso que você aprende do que passou, fala miyad. Que concorda que essa lei da ONA não se aplica no caso de um imóvel. Porém, o pastor poderia falar, quando aconteceu uma venda, miada miterra, miada significa algo que foi, que é móvel, foi entregue, e aconteceu a situação do engano, aí tem a lei da ONA. Porque o pastor tem que dizer, o cano, ou alguém comprou, ou alguém vendeu. Por que dizer isso? Fala isso aqui, precisa dessa lei, que a pessoa só compra se é miada miterra, se ele recebeu fisicamente. Vamos ver, Rabi Yochanan ou Kano Maia, o que mesmo Rabi Yochanan vai aprender do que o Torá fala, ou Kano? Então já fala, se uma venda aconteceu, e depois o Torá fala, ou uma compra aconteceu, porque essa redundância? E vai ver que é detalhe, foi Rabi Yochanan, vamos aprender essa lei da Braita. Ritim kiru imkar altono, em yashnitana loker, etana mocher minaita mudomar, ou cano altono. O que eu dizer é que tanto se o vendedor foi enganado ou o comprador foi enganado, eles vão ser remunerados. Por isso essa, ou uma situação de uma venda, ou seja, se o vendedor ou uma situação de compra ou comprador foram enganados, então eles vão receber o que eles merecem. Veja aqui está a tegamar minei. Já que a gente concorda com a Braita, porém, mesmo assim, a Torá poderia falar diferente. Poderia falar, Vehitim Kiru Miada Miterra, ou Kano Altono. Ou seja, por que a Torá tem que dizer, ou Kano Miada Miterra? Conforme ele está aqui, aconteceu uma venda ou uma compra que o comprador adquiriu Miad das mãos do vendedor. Fala isso aqui, diz que a Torá falou que ou uma venda ou uma compra, veio dizer que o vendedor e o comprador têm as mesmas leis quando se trata da ONA de alguma trapaça. Aí a Torá falou, o Kano Miyada Miterra, veio dizer que para adquirir algum móvel tem que receber fisicamente. Assim fala isso aqui. E Rabi Yochanan discute, interpreta Miyada para dizer aquela lei que não tem a ONA numa situação de uma venda de um imóvel. Paramos aqui por hoje, não percam, amanhã vamos ver mais sobre essa discussão, provas para as opiniões. E vamos ver como é importante que a pessoa cumpra a palavra dele. Mesmo quando ele tem direito de voltar atrás em algo que ele disse, ele deve honrar a palavra dele. Vamos ver com muito mais o próximo. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.